conversando agora com a professora Maria Joana, do curso de jornalismo da Universidade de Passo Fundo. Ela que é doutora em letras, em linguística, e trabalhou, né, ao longo do doutorado, todas essas questões da desinformação. Professora, a gente tem um motivo principal para a produção dessa desinformação?
A gente, o que a gente geralmente fala, né, é que a desinformação ela se dá no conteúdo mais banal, mas também naquele conteúdo muito voltado à política, né? E isso é histórico, né? Se nós formos pensar historicamente, um lado apresenta mentira sobre o seu oponente desde sempre, né? A política é cheia dessas informações, desses ataques, dessas mentiras, da fabricação de boatos. Claro que o componente novo que nós temos hoje são as redes sociais, né? Que dão um alcance para esse tipo de produção, que é um alcance extremamente questionável e que nunca se teve, né? Hoje a gente tem no universo da desinformação sites que se fazem passar por sites de notícia, que geram, receita, que geram um conteúdo muito fértil para esse universo da desinformação, e que lucram muito com isso, né? Porque eles têm um acesso de milhares de pessoas ali circulando com esse conteúdo. Então, é um universo muito focado nessa questão da política, mas que tem essa relação nova que é a disseminação nas redes, né? E nesse contexto da pós-verdade que a gente chama, né, você vai ter ali informações muito maldosas, né, que são publicadas para causar danos, né, informações que deveriam permanecer privadas ou que nunca deveriam ter circulado, que são enganosas, manipuladas, para atacar o oponente, né? É o universo da pós-verdade. Então, sim, temos esse contexto da política desde sempre, mas temos questões novas que envolvem as redes sociais.
A gente conversava, inclusive, até fora aqui do espaço da entrevista, que os agentes políticos, de certa forma, eles, querendo ou não, têm independente de lado político, eles têm sim uma maior representação, né, na produção desses conteúdos, muitas vezes desinformativos, por uma questão de eleitoral, de poder. Isso bate, né, professora?
Sim, e até questões assim de versões, né? Tem uma palavra que ficou muito famosa, que foi muito usada nos últimos tempos, que é a palavra as narrativas, né? Então você tem narrativas de um lado e narrativas de outro, né? Que tentam fortalecer essa bolha, esse espectro de bolha, né? Eu costumo dizer quando falo disso, que a gente vive os nossos dias hoje são muito preocupantes, porque nós estamos extinguindo o dissenso, né? O diálogo sobre as questões, porque as questões se transformam todas em polarizações. Então, você não pode ter uma opinião que não seja de 8 ou 80. E muitas vezes as opiniões não são 8 e 80, né? E a gente, a partir do diálogo, poderia evoluir para discussões bem interessantes. Mas nós estamos fugindo disso, porque o nosso ambiente está tão complicado do ponto de vista, né, desse aspecto da pós-verdade, assim, que a gente está fugindo do diálogo. A gente já não quer, não se coloca para dialogar sobre alguns aspectos, porque vai chegar nessas questões polarizadas e que prejudicam, né, o debate público mesmo, o debate de questões que envolvem a todos nós, de questões que vão nos impactar no nosso dia a dia, né? Essa questão do universo político, inclusive, estava em discussão agora em função do projeto de lei que está sendo discutido por hora, né, da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, mas que ficou conhecido como o projeto de lei das fake news. Que é muito mais do que isso, né? É uma discussão para que a gente tome algumas iniciativas em função dessas grandes redes sociais que estão aí e que nos impactam no dia a dia, né? E esse projeto está conferindo, no texto atual, confere imunidade parlamentar para políticos. E a gente tem um universo de pesquisas, de análise de conteúdos publicados por eles, que dão conta que os políticos são os que mais publicam em redes sociais informações distorcidas, né? Então, eles são representativos de uma parcela do público, e com essa publicação de informações distorcidas, eles fortalecem aquela parcela de público que segue eles, portanto, fortalecem a bolha e fortalecem a polarização, né? E prejudicam esse ambiente de diálogo, de dissenso, que é importante, né? É fundamental que a gente possa se colocar em diálogo sobre as questões que nos impactam. E a desinformação está nos tirando essa oportunidade.
Professora, infelizmente, por questões de tempo, temos que ir encerrando a entrevista. É um assunto que tem muito o que a gente conversar a respeito, com certeza, e que é importante que surja ainda mais no âmbito da esfera pública, para a gente conseguir trazer mais entrevistas, mais informações a respeito desse universo da desinformação. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente na programação.
Fico sempre à disposição. Sim, é um assunto pertinente, importante, que nos envolve, né, no nosso dia a dia. Todo mundo tem rede social, todo mundo entra nesse universo. Nós temos poucas ações de educação midiática, que seriam essas ações voltadas para ensinar as pessoas a entrar nessas redes. Então, acho que um dos caminhos também é esse, que o jornalismo profissional abra essas portas para esse diálogo, né? Abra essas portas para que a gente tenha cada vez mais espaços e transforme as redes sociais num espaço mais ativo, produtivo, interessante e seguro, né? Especialmente isso, seguro, porque nós temos aí, a gente sabe, crianças, adolescentes, adultos, enfim, uma parcela muito grande da população todo dia acessando. E precisamos que esses espaços sejam seguros e que as informações que circulam também sejam seguras e conscientes, transparentes, né? Então a gente fica à disposição para falar disso sempre que necessário e agradeço muito o espaço de vocês.
A gente que agradece por ter aceitado participar e conversa com a professora Maria Joana, que é a Odeli Chaves, do curso de jornalismo da Universidade de Passo Fundo, a respeito desse universo da desinformação. João Pedro Tartari para a tua Rádio Alvorada.